Eu sou Wellington Santana, discente do primeiro ano do curso de Filosofia da Faculdade Dom Luciano Mendes. Junto com Carlos Alberto e Samuel Lopes, meus colegas de curso, queremos te dar um pequeno gostinho da história do nosso seminário. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Hoje vamos mergulhar em uma história fascinante, a longa e desafiadora construção do novo prédio do Seminário Menor.
Uma história cheia de decisões difíceis, obstáculos inesperados, grandes apoios e muita perseverança.
Claro, repleta de personagens importantes que contribuíram para que tudo fosse possível. Vamos contar essa trajetória passo a passo.
Tudo começa quando o arcebispo recém-empossado, Dom Oscar, recebe uma carta da Sagrada Congregação dos Seminários e Universidades de Estudos, hoje chamada Congregação para a Educação Católica.
A carta era datada de 29 de fevereiro de 1960 e, olha, não trazia boas notícias.
Nada mesmo. Ela descrevia a situação do antigo prédio do Seminário Menor de forma quase dramática. Paredes caindo, telhado arruinado, chão esburacado.
Um dormitório que colocava vidas em risco.
Sem falar das instalações sanitárias, e eram descritas como primitivas.
A conclusão da Santa Sé era direta. O seminário não pode continuar no local em tais condições. É preciso enfrentar a situação.
Diante disso, o arcebispo procurou orientação. O primeiro a quem recorreu foi Sabino José Ferreira, membro do Conselho Arquidiocesano de Administração e excelente construtor.
Sabino foi categórico. Construa outro prédio. Não havia como salvar o edifício antigo.
Enquanto isso, claro, o arcebispo tentou fazer algumas reformas mais urgentes no seminário velho, apenas para garantir condições mínimas até uma solução definitiva.
Em 8 de novembro de 1960, o arcebispo enviou uma carta ao cabido metropolitano pedindo o seu parecer.
E no mesmo dia, recebeu a resposta. Os cônegos, apesar do carinho pelo prédio histórico, responderam que apoiavam completamente a construção de um novo seminário.
Inclusive sugeriram o local, o campo de futebol. E ainda disseram que esperavam que Deus concedesse os meios para que a obra começasse o quanto antes.
Mas não bastava apenas decidir construir, era preciso planejar.
Por isso, o arcebispo pediu sugestões aos superiores do Seminário Menor. Enviou até um organograma preparado por um engenheiro para ajudar no processo.
E também comunicou ao anúncio apostólico Dom Armando Lombardi sobre sua intenção.
A resposta veio em 23 de novembro de 1960. Apoio total.
O anúncio dizia que a decisão era acertada e necessária, porque o prédio antigo não tinha mais condições de ser restaurado.
E aí entrou um grande desafio, a localização.
O governo estava abrindo uma rodovia exatamente ao lado do campo de futebol, o local indicado pelos cônegos para o novo seminário.
O arcebispo tentou, mas não conseguiu convencer o governo a mudar o trajeto da estrada.
Então, ele teve que escolher outro terreno, mais alto e acidentado, também pertencente ao patrimônio eclesiástico.
O governador, na época José de Magalhães Pinto, prometeu fazer a terraplanagem.
Mas essa promessa demorou, e muito.
Foi justamente isso que atrasou o início das obras.
Ah, e vale citar, aquela área grande que ficou à beira da nova rodovia.
O arcebispo doou para a comunidade marianense. Lá seriam construídas casas populares, um gesto de grande benevolência.
A primeira planta do prédio precisou ser bastante modificada, com base nos conselhos de especialistas.
Depois surgiu uma nova versão, mais econômica.
E em maio de 1968, o arcebispo pediu que o reitor do Seminário Menor, Monsenhor Nelson Simões Quinteiro, ajudasse fazendo observações detalhadas.
Ele aceitou e respondeu com a carta datada de 25 de maio, confirmando a análise.
A obra finalmente começou por volta de 1967.
Mas não durou muito tempo ativo.
As despesas eram enormes e não dava para manter simultaneamente a construção e o sustento dos seminaristas, especialmente porque muitos dependiam das obras das vocações sacerdotais.
Depois de uma reunião com o Conselho Administrativo Arquidiocesano, tomaram uma decisão difícil. O primeiro pavilhão construído seria alugado a uma empresa hoteleira.
Um jeito inteligente de conseguir respirar financeiramente.
E assim, a obra ficou suspensa por alguns anos.
A retomada das obras. O contrato de aluguel terminou em novembro de 1977.
E nesse intervalo, a arquidiocese conseguiu acumular recursos importantes.
Com mais confiança, as obras foram retomadas em julho de 1978.
E agora chegamos ao grande momento. O novo edifício do Seminário Menor estava pronto.
Sua inauguração foi marcada para o dia 15 de agosto.
Uma vitória construída ao longo de quase duas décadas.
O arcebispo expressou sua gratidão primeiro a Deus, em fervoroso Te Deum.
Também agradeceu à Virgem Santíssima, sob o título de Assunta aos Céus, padroeira do seminário.
E aos inúmeros benfeitores, cujos nomes estão registrados no arquivo da Cúria.
Ele dedicou agradecimentos especiais ao clero, sempre presente e dedicado.
E também ao Serra Clube de várias cidades, à Associação de São José e à obra das vocações sacerdotais.
A instituição alemã Adveniat ajudou com várias doações, mais de 65 mil cruzeiros ao todo.
Dos Estados Unidos vieram mais de 13.800 cruzeiros.
A Mitra Arquidiocesana também contribuiu com valores muito elevados.
As despesas totais até aquele momento somavam mais de 12 milhões de cruzeiros.
O arcebispo agradeceu ao engenheiro Gilberto Campos Andrade, que projetou a planta definitiva e acompanhou o primeiro pavilhão.
E aos engenheiros Elias Schecker e Elmar Fontoura Pereira, que ajudaram generosamente.
Sem esquecer o fiscal da construção, Antônio da Silva, o executor-chefe Sebastião Vitor da Silva, o bombeiro Gumercindo Vieira Lopes e todos os operários.
A gratidão também foi dirigida ao reitor, Padre Caetano Senanc Piovesani,
e ao Padre José Vicente Guedes, responsável pela instalação elétrica do enorme prédio.
E claro, ao cônego Vicente de Lácio, que supervisionou a obra quando o arcebispo não podia estar presente.
Para todos os benfeitores vivos ou falecidos, ele enviou suas preces e bênçãos.
E lembrou que os seminaristas rezam diariamente por todos eles.
Ah, e não podemos esquecer, a Universidade Federal de Viçosa ficou responsável por elaborar a jardinagem do novo seminário.
Uma história longa, emocionante e cheia de dedicação.
Uma obra que não é apenas de tijolos, mas de fé, coragem e comunidade.
Obrigado por nos acompanhar nesse episódio especial. Fica até o próximo.